Invocando a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Conforme dispõe no regimento interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite. Correspondências expedidas. Ofício número 412/2019 ao prefeito municipal, encaminhando o autógrafo número 1809/2019. Ofício número 413/2019 ao prefeito municipal, solicitando informações sobre o valor de R$115 mil repassado à Câmara Municipal. Ofício número 414/2019 ao prefeito municipal, em resposta ao ofício número 1048/2019. Ofício número 415/2019 ao prefeito municipal, encaminhando os requerimentos números 537, 538, 539, 540, 541, 543, 545, 547 e 552/2019. Ofício número 416/2019 ao senhor Carlos Roque de Oliveira Franco Neto, encaminhando requerimento número 542/2019. Ofício número 417/2019 ao senhor Edson Ferreira Bandeira, encaminhando o requerimento número 544/2019. Ofício número 418/2019 ao presidente do Senado, senhor Davi Alcolumbre, encaminhando o requerimento número 546/2019. Ofício número 419/2019 ao presidente da Câmara dos Deputados, senhor Rodrigo Maia, encaminhando o requerimento número 546/2019. Requerimento é ofício número 420/2019 ao senador Paulo Paim, encaminhando o requerimento número 546/2019. Ofício número 421/2019 ao deputado federal Leonardo Monteiro, encaminhando o requerimento número 546/2019. Ofício número 422/2019 à deputada federal Marcivânia do Socorro da Rocha Flecha, encaminhando o requerimento número 546/2019. Ofício número 423/2019 ao ministro da Economia Paulo Roberto Nunes Guedes, encaminhando o requerimento número 546/2019. Ofício número 424/2019 ao ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, senhor Marcos César Pontes, encaminhando o requerimento número 546/2019. Ofício número 425/2019 ao secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, senhor Fernando Antônio Ribeiro Soares, encaminhando o requerimento número 546/2019. Ofício número 426/2019 ao presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, general Floriano Peixoto Vieira Neto, encaminhando o requerimento número 546/2019. Ofício número 427/2019 ao secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Paraná, senhor Dailton Cardoso, encaminhando o requerimento número 546/2019. Ofício número 428/2019, à gerente do SESI, SENAI e IEL, senhora Elisandra Maria Lauro Stefanuto, encaminhando o requerimento número 548/2019. Requerimento número 429/2019, à professora Márcia Gonçalves Paiola, encaminhando o requerimento número 549/2019. Ofício número 430/2019, a diretora da Escola Municipal Sagrada Família, irmã Marisa do Socorro Pietrella, encaminhando o requerimento número 549/2019. Ofício número 431/2019, ao presidente da subseção da OAB, senhor Ailson Jesus Levati, encaminhando o requerimento número 550/2019. Ofício número 432/2019, à senhora Bruna Lemes Fogaça, encaminhando o requerimento número 551/2019. Ofício número 433/2019, a operadora de telefonia TIM, encaminhando o requerimento número 553/2019. O ofício número 434/2019, à empresa Agile Software do Brasil, solicitando informações acerca da prorrogação do contrato administrativo número 01/2019. Correspondências recebidas. Ofício número 28/2019, da Associação do Professor Municipal Platinense, APPLAT, solicitando empréstimo do auditório da Câmara Municipal no dia 31 de outubro de 2019, das 17 às 19 horas, para a realização de assembleia. Ofício número 1066/2019, da Prefeitura Municipal, em resposta ao ofício número 386/2019. Ofícios números 1076-1082/2019, da Prefeitura Municipal, em respostas aos requerimentos números 522, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 533, 534 e 536/2019. Ofício número 1088/2019, da Prefeitura Municipal, encaminhando as leis números 1806 e 1807/2019. Ofício número 1090/2019, da Prefeitura Municipal, encaminhando a lei número 1809/2019. Ofício número 1093/2019, da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas ao ofício número 351/2019. Ofício número 1104/2019, da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas ao ofício número 360/2019. Ofício número 1105/1109/2019, da Prefeitura Municipal, em resposta aos requerimentos números 537, 538, 539, 543, 545 e 552/2019. Requerimento do servidor Marco Antônio Martins, solicitando a concessão de 1% adicional de capacitação sobre os seus vencimentos. Requerimento do senhor Fernando Nogueira dos Santos, solicitando o uso da tribuna livre na sessão do dia 4 de novembro de 2019. Ofício número 27/2019, da construtora Regioli, em resposta ao requerimento número 501/2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro. Ofício do Lions Club de Santo Antônio. Desculpe, presidente. Ofício do Lions Clube de Santo Antônio da Platina, agradecendo a colaboração desta Casa Legislativa para a realização do concurso municipal de soletração no dia 9 de outubro do próximo passado. Requerimento da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, solicitando providências quanto à segurança do método de protocolo desta Câmara Municipal. Requerimento dos senhores vereadores. Requerimento número 554/2019, do vereador Odemir Jacob, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe informações sobre quais os planos para investimento dos recursos oriundos do rateio decorrente do leilão do pré-sal a ser recebido por esta prefeitura municipal. Requerimento número 555, do vereador Edson Muniz Gonçalves, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe informações se existem projetos de obras de infraestrutura para os bairros Vila Planalto e Jardim Santo Ângelo, para que se possa responder aos anseios dos moradores deste bairro. Requerimento número 556/2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício à concessionária Triunfo Econorte, solicitando-lhes que analise a possibilidade de instalar uma faixa elevada e a melhoria na sinalização horizontal e vertical no trecho da rodovia BR-153, em frente às instalações dos colégios SESI e SENAI, neste município de Santo Antônio da Platina, tendo em vista a intensa movimentação de jovens desta instituição que atravessam a pista nos horários de entrada e saída escolar. Requerimento número 557/2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro, que requer, Vossa Excelência, que seja expedido ofício, parabenizando os professores e ao aluno os vencedores do concurso Cultura Televisão 2019, promovido pelo Instituto GRPcom e Rede Paranaense de Comunicação, cujo tema desta edição foi sustentabilidade. Vamos juntos fazer um mundo mais sustentável. Estudante João Matheus da Silva Neto, professora Eidamara Ferrari Gaiotto, professora Franciele Oliveira da Silva, professora Luciana Onilska Delmar de Andrade, professora Lígia de Oliveira Ribeiro, professora Vanessa Aparecida Matavelo Piques, Escola Municipal Sagrada Família, categoria Ilustração. Requerimento número 558, do vereador José Jaime Paula Silva, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine ao departamento competente para que promova o mais rápido possível a implantação das determinações da Lei Municipal número 1806/2019, relativo à implantação da patrulha mecanizada para atender os produtores rurais de nosso município, para atender aos anseios desta população, como o caso do senhor Ademir Sanches, que necessita dessas obras para transportar a sua produção leiteira. Requerimento número 559/2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que estude a possibilidade de conceder ou oferecer a orientação necessária para que a cooperativa Copescarte usufrua de um dos quiosques vagos do calçadão Manuel Arrabassa Ribeirete. Requerimento número 560/2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que estude a possibilidade de viabilizar a instalação de pequenos comerciantes e quiosques das praças e lotes públicos em diversas localidades do nosso município, com o objetivo de promover a geração de empregos e movimentar o comércio. Requerimento número 561/2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao Departamento Municipal de Trânsito e ao Escritório Regional do Norte Pioneiro da DR, solicitando-lhes que conjuntamente providencie a melhoria na via de acesso ao núcleo habitacional Eunice Eleutério, pela rodovia Deputado Benedito Lúcio Machado, PR-092, com possível melhoria na sinalização horizontal e vertical e demarcação de um recuo seguro para as conversões. Requerimento número 562. Requerimento número 562/2019, do vereador Genivaldo Marques, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo deputado estadual, senhor Alexandre Cury, solicitando-lhe que evite esforços no sentido de viabilizar junto ao governo do estado do Paraná uma arena multiuso destinada para a Vila Ribeiro, neste município de Santo Antônio da Platina. Requerimento número 563/2019, do vereador Genivaldo Marques, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo deputado estadual, senhor Alexandre Cury, solicitando-lhe que envie esforço no sentido de viabilizar um veículo do tipo van para a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, especialmente ao transporte de pacientes. Requerimento número 554, Os vereadores infracinados requerem a Vossa Excelência que seja expedido ofício aos familiares do senhor Manuel Crescêncio, manifestando profundos votos de pêsames pelo seu passamento. Requerimento número 565/2019 do vereador Genivaldo Marques requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício à patrulha escolar da Polícia Militar de nosso município, solicitando-lhes que intensifiquem as orientações do trânsito em frente à Escola Estadual Santa Terezinha, na Avenida Coronel Oliveira Mota, principalmente nos horários de entrada e saída dos estudantes, por se tratar de um local de intensa movimentação de veículos, pessoas e crianças nesses horários. Requerimento número 566/2019 dos vereadores Genivaldo Marques e José Jaime Paula Silva, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas para que conclua o empedramento da estrada rural do bairro do Taquaral, conforme solicitação dos moradores daquela região e preferencialmente antes do início do período de chuvas. É o que tinha, senhor presidente.
É inscrito no pequeno expediente a vereadora Miriam.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, a todos presentes, nossos ouvintes. Só gostaria de enfatizar, senhor presidente, que é com pesar que eu tive que fazer esse requerimento, solicitando que seja verificado a questão de protocolo dentro de um projeto bastante sério, que mudaria a lei orgânica, então pedindo que realmente seja feito todas as medidas possíveis para que a gente tenha um protocolo e uma segurança em relação aos projetos lidos e depois apreciados nessa casa. Eu espero que isso seja levado bastante a sério.
Em discussão, o requerimento apresentado pelos vereadores. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 42/2019 do Executivo Municipal, que autoriza a desafetação de área verde objeto da matrícula 18918, e a sua doação ao ICL, Instituto do Câncer de Londrina, já aprovada em primeira votação com emenda. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Como já dissemos na sessão passada, é motivo de bastante orgulho e prazer imenso em estarmos fazendo parte dessa casa que está tomando mais um passo em relação a essa questão da saúde tão importante que é a luta contra o câncer. Fica o nosso apreço, o nosso reconhecimento da importância desse projeto e do trabalho que foi feito para que a gente chegasse nesse ponto da desafetação e da doação para o Hospital do Câncer. Então, é motivo de muito orgulho de apreciar e de dizer o sim, presidente.
Com a palavra, o vereador Jefferson Vernier.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Difusora FM. Mais um passo foi dado através desse projeto para a instalação de uma unidade do Instituto do Câncer em Londrina. Então, quero aqui parabenizar uma pessoa especial que deu início, que é o Nego Bateria, certo? Juntamente com deputado federal Diego Garcia, se não me engano o Alex Canzina deu uma força no começo também. Parabenizar o prefeito, que não mediu esforços também para estar na luta também para que esse projeto seja concretizado. Ao judiciário desta casa e também do executivo, que trabalhou em prol desse projeto. E nós do legislativo, que ficamos muito honrados de participar desse projeto e aprovar esse projeto para que possa ser instalada essa unidade em Santo Antônio da Platina. Enfim, todos os envolvidos nesse processo. E dizer que vai ser de uma utilidade muito grande para as pessoas portadoras dessa doença que tem sido um caos no nosso Brasil. E graças a Deus, com a prevenção e com a constatação, antes assim, pode ser amenizada e até conseguida a cura dessa doença. Então fica aqui o meu agradecimento aos vereadores e a todos envolvidos nesse processo, para que juntos possamos dar continuidade e que seja uma realidade em breve. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, em primeiro lugar, tenho que agradecer a Deus. Em segundo lugar, agradecer a maçonaria. Se não fosse a maçonaria, esse projeto nem aqui estava. Então, vamos agradecer a Deus, aos maçonos, aos companheiros, em nome do Nego Bateria, um gigante, um companheiro que vem lutando desde o primeiro dia, em nome do Nego Bateria, representa todos os outros maçonos aqui presentes, que está acontecendo esta realização para ser construído o Hospital do Câncer no terreno que vai ser doado lá na Avenida Renault. Discordo, meu companheiro Gé, Diego Garcia, não tem nada a ver com essa área de terreno, esse terreno é do município, é um acordo através da maçonaria, e agradeço aos senhores vereadores que não chegou aqui faz 40 dias, se eu não me engano, e já votamos esse projeto. Quem vem ganhar é a população de Santo Antônio da Platina, que tanto sofre para ir para Londrina, para ir para lá. Eu sei a dificuldade que a minha esposa, há 14 anos atrás, ela passou por isso, fazendo o seu tratamento do câncer em Londrina. Não é fácil. Então, nada como nós votar esse projeto certo, organizado, tranquilo. Lá no Ministério Público, a vereadora Mira foi representando esta casa, o jurídico Manuel e a Ana fizeram o papel correto. Fizemos as audiências, fizemos tudo correto. Tenho certeza que não vai ter problema amanhã de alguns engraçadinhos que queiram travar o nosso município. Então, estão de parabéns à maçonaria, à Câmara de Vereadores. Obrigado ao senhor presidente e a todos os vereadores.
Com a palavra, o vereador Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora FM, e boa noite a todos aqui presentes. Fico muito contente de ver a casa cheia, obrigado pela presença. Também, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar principalmente o Nego Bateria, a maçonaria, pelo grande empenho que desenvolveram para ajudar aí o terreno para o Hospital do Câncer. Também fico muito feliz de todos os vereadores em contar com o voto de todos, e também fico muito honrado em participar dessa história em nossa cidade, em Santo Antônio da Platina. Então, meu muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Genivaldo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os presentes no plenário, mais uma vez eu quero deixar aqui, não poderia deixar de falar da alegria de estar votando esse projeto, já falei na sessão passada, e dizer que aqui realmente estão as pessoas que estão preocupadas com o município de Santo Antônio, onde a casa poderia estar mais lotada, por uma questão social, vamos dizer, não questão política, mas uma questão social. Então, estamos fazendo a coisa correta, dentro da legalidade, tenho certeza que tudo vai correr, né, conforme todos nós esperamos, né, e muita gente com certeza está ouvindo essa sessão agora e aguardando o parecer dos novos vereadores, que eu tenho certeza que vai ser unânime. Mas desde já parabenizar a maçonaria e principalmente a Câmara de Vereadores por estar apoiando essa ação social. Uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Vermelho. Luciano de Almeida Moraes, Vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora Platinense. Queria aqui dar os parabéns primeiramente a todo o corpo que fez esse lindo trabalho, que é referente a discussão do projeto de lei número 42/2019, que é a desafetação da área verde, que é para a doação do Hospital do Câncer. Eu garanto para você que é de grande valia para toda a sociedade e também para toda a nossa microrregião, que é mais de 300 mil habitantes, onde que todos vão ser beneficiados com esse projeto que está vindo para Santo Antônio da Pratina, e além disso, logicamente, de trazer um pouquinho mais de conforto para as famílias e principalmente para quem precisa desse atendimento. Eu acho que não só nós vereadores, prefeito municipal Zezão, secretário de meio ambiente também Luiz Carlos e todo o pessoal da maçonaria que está presente aqui hoje, em especial também ao nosso Nego Baterias, grande incentivador desse projeto, parabéns. E quero aqui em antemão, logicamente que todos estão de parabéns, mas já pedi também o voto de cada companheiro dessa Câmara. Meu muito obrigado.
Eu também não poderia ficar calado diante de uma alegria tão grande como essa. Fazer parte dessa, dar um parecer favorável à vinda, um braço do Hospital do Câncer para Santo Antônio da Pratina, é de muita honra e alegria para todos. Vai amenizar com certeza o sofrimento, não só dos platinenses, mas de toda a nossa região. Nós sabemos da seriedade do Hospital do Câncer, e isso é motivo de muito orgulho e muita alegria poder participar dessa votação. Parabéns a todos da maçonaria, a gente sabe do empenho desses rapazes, estou muito feliz, honrado. Parabéns, Nego Bateria, pelo empenho. Tivemos junto na primeira reunião no Hospital do Câncer, tive o prazer e eu ouvi lá pessoalmente como eles têm assim, um orgulho imenso do Nego Bateria. Eu vi no olhar, na conversa deles. Então, a gente fica muito feliz da maçonaria fazer parte de tudo. Os platinenses têm que agradecer muito a maçonaria. Parabéns a todos os vereadores por dar um parecer favorável. E acho que ninguém é doido também de dar um parecer ao contrário de um projeto tão importante como esse para Santo Antônio da Pratina. Estou muito orgulhoso, muito feliz. Vou terminar o meu mandato realizado. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação com emenda por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Esgotada a matéria da pauta da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Com a palavra, a vereadora Miriam Rodrigues Montanheiro.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores, ao público presente e aos nossos ouvintes da Difusora. Continuando nesse espírito de comemoração e alegria, como já dissemos na semana passada, é motivo de bastante orgulho e eu, como a única mulher dessa Câmara, representando todas as mulheres dessa cidade, que representam praticamente metade do nosso eleitorado na cidade, tenho orgulho de poder participar e representá-las, sabendo de que é um público muito atendido nessa instituição por diversos fatores que necessitam. Eu fico muito feliz de poder estar participando. A gente acompanhou durante esses 2 anos e meio o trajeto longo, cansativo, exaustivo. Muitas pessoas não acreditavam. Infelizmente, alguns até torciam contra, que é um absurdo, mas acontece. com essa bobagem que nós temos na cidade de medo de pessoas aparecerem e outras não aparecerem, o que é uma grande besteira. Uma coisa como dessa magnitude vem é para abençoar a todos nós, não importa partido, não importa nada, importa que a cidade cresça e que o bem coletivo prevaleça. Esse tem que ser o nosso espírito falando de coisas públicas. Então, não tenho medo nenhum de dizer que em 2017 o prefeito Zezão foi desafiado pelo Santana, na sequência, juntamente com o Nego, e foram aí trilhando um caminho de vamos encarar esse desafio. E o prefeito abraçou, porque se ele não abraçasse, não ia acontecer. Abraçou e teve coragem. O senhor Francisco, uma pessoa espetacular, que é o diretor, não sei se a nomenclatura é o presidente do Instituto, de um conselho fantástico, do qual temos o prazer do Nego fazer parte, temos a honra de que ele nos representa lá, e sabemos, ele sempre é elogiado pelo pessoal de lá. E nesse trajeto, pudemos ter a presença muito importante, e eu quero fazer jus aqui à ex-secretária de Saúde, a Ana Cristina Micó, que pelo seu conhecimento técnico foi também um diferencial para que o hospital, o instituto, olhasse para nós com um olhar diferente também, isso dito por eles mesmos. Então, e a nossa atual secretária de saúde, a Gislaine, que deu continuidade. Então, são um composto de pessoas que trabalharam esses 2 anos e meio para que hoje a gente pudesse apreciar aqui e dar o nosso voto favorável. Então, nós estamos numa ponta e, para isso, aconteceram muitas coisas ao longo desses 2 anos e meio que nós temos que ter a humildade de reconhecer e valorizar o trabalho daqueles que se empenharam nisso. E eu gostaria de, me permitam os presentes, cumprimentando o Luiz Otávio Rossi de Menezes, o presidente da loja maçônica Ordem e Justiça 14, e o José Dalmir de Andrade Alcântara, o presidente da loja maçônica Saldanha Marinho, segunda, desculpem se tiver algum nome errado aqui pronunciado, agradecer e cumprimentar a todos que se fazem presentes dessas duas instituições que têm tomado a frente para que esse projeto, lá, inclusive, em Londrina, aconteça e tenha continuidade. Pode ter certeza que a cidade reconhece o empenho e o trabalho de vocês. E acredito que esse é só um começo, né? Nós temos aí desafios de monte para a gente fazer isso tudo se tornar uma realidade pujante. Nosso comércio vai ser beneficiado, os pacientes da região, os nossos pacientes, os ganhos são imensos. Vale o nosso empenho em não nos deixarmos o espírito mesquinho, né? Nós estamos muito felizes e parabenizando a todos que estão envolvidos. Eu queria aproveitar esse momento de gratidão também e de alegria e dizer que existem movimentos como o do SEBRAE, do Programa Cidade Empreendedora, que nesse dia 29 e 30 teve seu encontro estadual em Foz do Iguaçu. Dos 13 municípios do Norte, 11 eram do Norte pioneiro. Dos 4 que ganharam a taça, o selo de ouro, Santo Antônio foi uma delas. O programa Cidade Empreendedora, com indicadores de desenvolvimento da cidade, principalmente nos trabalhos com os MEIs, os microempreendedores individuais. E nós ganhamos o ouro, como cidade que se empenhou nesse trabalho, na pessoa do agente de desenvolvimento, o diretor de indústria e comércio, o Antônio Marcos de Souza, mais conhecido como Marcão. Fico parabéns ao nosso diretor, que levou o nome da nossa cidade num encontro estadual, saiu de lá com o selo ouro. De 1.364 microempresas de 2017, até hoje são 1.874 microempresas, 510 novas microempresas, que vão dando um emprego aqui, 2 ali, fortalecendo aquela família, aquele pequeno empreendedor e fazendo a nossa cidade crescer. Dentro dessa crise econômica, nós conseguimos crescer e levar o nosso nome do nosso município em outros rincões como o do Estado. Então, fica o nosso parabéns, o incentivo para que a gente continue trabalhando em prol da nossa cidade, fazendo uma propaganda bonita do nosso município, que merece como a melhor cidade do Norte Pioneiro. Que esse seja o nosso espírito em todos os trabalhos que nós fizermos, para que a nossa cidade tenha o lugar que ela merece. Parabéns a todos. Obrigada.
Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite. Senhor presidente, mais uma vez eu queria deixar meu alerta aqui, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, na questão lá da Rua 19 de Dezembro, onde foi assinado os três vereadores, Mineiro, Flavinho e eu, a respeito de uma árvore que está para cair. A gente pede mais uma vez que eles resolvam o problema, porque a tragédia está anunciada. Tá? Chegou lá, deu uma olhadinha, falou que mexia, não mexeu, e a coisa está complicando. Inclusive, é onde passa uma canalização de água naquela via e vai acabar acontecendo o pior. A gente torce que não, mas vamos arrumar as coisas antes de acontecer a tragédia lá. Porque a gente já pediu, quero que fique até gravado nos anais dessa Câmara. Requerimento foi mandado, se acontecer alguma tragédia, nós, pelo menos, avisamos. A questão do banheiro público me pegou de surpresa uma postagem do cidadão na rede social, que ele colocou que ele vai ter que fazer uma rifa de carneiro para comprar uma porta para o nosso banheiro público, que é uma vergonha. Você chega no banheiro do cadeirante, não tem porta. Você chega no banheiro da frente, a porta também não existe. Então, como é que usa um banheiro público daquele? Já fazem 3 anos que nós estamos cobrando a reforma do banheiro público da nossa Praça da Matriz. Está chegando o final de ano, nós vamos ter várias pessoas visitando a nossa cidade e, mais uma vez, o nosso banheiro não vai estar à disposição para que a nossa população, para os nossos consumidores usufruírem de um benefício que ficou caro lá atrás, que ficou R$65 mil aquele banheiro lá. E continua abandonado pela administração. Falar aqui, senhor presidente, sobre um decreto número 57, 2015, que é em relação aos carros do nosso município, que não tem o brasão do município. Inclusive, senhor presidente, gostaria que o senhor trouxesse esse decreto para mim, fazendo um favor. Que não tem o brasão do município. Eu vou ler aqui em plenário para vocês. Decreto número 57, 2015. Parágrafo 2º. Os demais veículos da frota oficial transitarão obrigatoriamente, portando placas brancas de acordo com os modelos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e serão identificados obrigatoriamente em ambas as laterais e externos com adesivos em tamanho padrão, com as seguintes especificações: com o brasão do município, com a inscrição do respectivo órgão responsável, com o número do telefone do respectivo órgão responsável e com o número patrimonial. 2 carros eu vi sem o brasão, que é o carro que o senhor prefeito usa para viajar, e mais um Siena. É um Focus e um Siena, tenho foto no meu celular. Então, o senhor prefeito não está cumprindo um decreto 57 de 2015 da gestão do senhor ex-prefeito Pedro Cláudio Oliveira. Então, eu quero a relação dos veículos no nosso município. Por que que não estão usando o brasão? Eu quero toda a relação, desde quando e qual a razão de não cumprir um decreto municipal. É grave. Aqui em Santo Antônio, baixa esse decreto, o munícipe ele tem que cumprir a risca. Como é o caso que o nobre companheiro Ruth sempre cobrou na questão da instalação da água para o nosso munícipe. O senhor prefeito baixou um decreto onde, se não tiver a planta, a escritura ali não tem água. Até, inclusive, depois vamos ter audiência pública com o nosso companheiro da Sanepar, até eu gostaria que ele colocasse isso em audiência e explicasse para a gente também essa questão do nosso povo não poder ter água se não tiver escritura. Quem sofre é o pobre, na realidade, né? Então, a gente pede informações disso aí. E a questão que a gente fica feliz aqui nessa noite é a questão do Hospital do Câncer, né? Uma questão que a gente deixa de lado o partido, deixa de lado o lado político mesmo, e vota realmente com o coração. Fico muito feliz de ter participado dessa votação, como disse na discussão, e parabenizo mais uma vez os nobres companheiros da maçonaria, os nobres companheiros dessa casa. Também não vou deixar de parabenizar o prefeito pelo empenho também, né? E dizer que isso só vem a trazer benefício tanto para a saúde de quem está precisando dessa mão, quanto para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, que com certeza vai melhorar muito numa questão de um lanche, de um restaurante, alguma coisa, para os próprios taxistas também ter as suas corridas. Então, influencia em muita coisa. Então, é de grande valia, a gente fica muito contente de ter votado esse benefício. Gostaria só para finalizar, senhor presidente, que enviar ofício a todo o corpo de funcionários da UBS Vila Ribeiro, que eu estive lá e vi que realmente a coisa está andando lá. A Vila Ribeiro, a UBS, que merece respeito, estive lá, o atendimento foi muito bom, e eu gostaria de mandar um ofício parabenizando eles lá pelo bom atendimento. Quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas quando tem que parabenizar, a gente parabeniza com muito carinho. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Com a palavra, José Jaime Paula Silva, mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras aqui presentes, mais uma vez. Recebi uma mensagem agora aqui no celular do falecimento da Vitória, a filha do nosso amigo Rodrigo, presidente da Associação do Bianca, eu chamo Vitória, mas é Bianca Vitória, do nosso amigo Rodrigo, uma luta, uma batalha muito grande, infelizmente nos deixou 12 anos de idade. É triste, mas fazer o quê? Mandar os votos de peso ao Rodrigo e à família, que Deus conforte o coração deles. Queria mandar um requerimento à loja Saldanha Marinha, número 5, e à loja Ordem de Justiça, número 14. Mandar um requerimento para essas duas lojas maçonas, parabenizando pela luta, os nobres vereadores, quem quiser assinar, está às ordens. Pela luta, pelo empenho, não só pelo Hospital do Câncer. Muita gente da população não sabe o trabalho do maçom, dos irmãos, que está ali só para ajudar o próximo. Alguns vereadores aqui é testemunha que perturba o nosso companheiro negro bateria, cadeira de roda, muleta e etc, etc. Me perguntaram na rua esses dias atrás, vereador Mineira, por que você deu título de cidadão para o negro bateria? Aí eu falei o beabá para esse cidadão. Se ele estiver escutando hoje lá, negro bateria é ser humano. Negro bateria, além de ser maçom e cumpre com o seu papel de irmão, ele merece o título de cidadão honorário, porque ele ajuda o próximo. Essa semana passada, um senhor com câncer procurou o negro bateria. E lá tem uma lei, tem que fazer os exames primeiro para levar lá. Mas os exames ficavam em 500 e pouco, 600 e pouco, não sei quanto que é o valor. Começou o negro bateria, encaixou lá em Londrina, e lá o negro bateria tirou R$100 do bolso e deu para ajudar a fazer o câncer, para fazer os exames. Então, é ser humano, tem coração. Além dele cumprir o papel como maçom, como cidadão, aí o cidadão ficou parado, falei, realmente merece. Então, eu fiz essa homenagem e torno falar aqui, falei aqui, do empenho do companheiro negro bateria, do empenho do nosso companheiro, a luta de ajudar o próximo, sem interesse político. Não tem interesse político, tenho certeza, que nem filiado ele não é no partido. Ele era filiado há muitos anos atrás no PTB, que é do nosso amigo Vermelho, mas ele desfiliou, não é político. Só faz de coração, de bondade. Então, o cidadão abaixou a cabeça e foi embora. Falei, nunca mais você abra a boca para falar de um cara do negro bateria. Não é porque ele está aqui hoje, os irmãos estão aqui, não. Porque é verdade. Que não tem de falar mentira aqui. Ele é companheiro de toda hora. Em 2000 a 2004, se eu não me engano, eu era vereador dessa casa, ele era secretário da prefeitura. Sofreu lá. Trabalhou com o ex-prefeito Flávio
e tentou ajudar todo mundo que na época passava na mão dele. Então, parabéns, maçonaria, parabéns, nego, e Deus abençoe, que continue assim. Não é só o Hospital do Câncer, não. É o trabalho seu do dia a dia, atendendo a população. De tudo, desde uma muleta até o internamento, até o dinheiro de cada um que dá para inteirar para comprar alguma coisa que necessita. Então, estou de parabéns. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.
Com a palavra, o vereador Luciano de Almeida Moraes, o Vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora Pratinense. Quero aqui fazer um comentário, aproveitando essa tribuna de hoje, e falar sobre um bairro onde que infelizmente está sofrendo por uma questão que infelizmente não sei se é a prefeitura, se é a Copel ou qualquer outro segmento dessa forma, onde que infelizmente não se pode pôr energia elétrica na sua própria residência. Eu acho que não só Pratina, mas Monte Real e Conselheiro Zacarias, todos eles são de propriedade da prefeitura, logicamente, administração pública, mas qual dos prefeitos que passaram e fizeram a regularização fundiária desses locais? E agora, muitos deles não podem colocar energia elétrica porque não existe documentação de residência, não tem documentação do próprio terreno. E aonde que vai parar o direito de cada um, no caso? Que vejamos lá, pessoas que fazem anos e anos poupando o seu dinheiro, investindo tijolinho por tijolinho para fazer a sua casa, e agora, na hora do tão sonhado de entrar no seu devido lar, não pode, porque infelizmente não tem energia elétrica. Algumas pessoas vão na prefeitura, da prefeitura manda para a Copel, e da Copel manda para a prefeitura, e assim vai indo. Mas ninguém decide nada. Então, gostaria aqui de pedir ao prefeito municipal, Zezão, aonde que chame o Bandeira também da Copel, aonde que alinhe esse tipo de coisa. Que não pode ser um local aonde que nós temos que resolver os problemas, as pessoas têm vindo, prefeitura, Copel, Copel, prefeitura, e nada se resolve em questão de energia elétrica. E não é só Pratina, é Monte Real, é Conselheiro Zacarias e demais outras localidades. Então vamos pensar com mais carinho sobre essa possibilidade, vamos resolver o problema. Porque faz 100 anos que existe, mais de 100 anos que existe Santo Antônio na Pratina. E a Pratina então? E o Monte Real? Cadê os investimentos nesses locais? Vamos olhar com carinho esses bairros? Todos passaram por aí, vários prefeitos. Mas passa a administração, entra outra administração e os bairros dessa, que ficam fora desse eixo central de Santo Antônio da Pratina, ficam do mesmo jeito. Então vamos lá, vamos fazer o serviço que tem que fazer. Vamos fazer por dom essa questão dessa documentação, regularização fundiária. Vamos fazer que isso aconteça mesmo. Quero aqui aproveitar essa tribuna de hoje e pedir também a questão de uma solução para um problema ali, não só da ponte ali da Igreja Batista, mas ali da ponte ali da Autopeças Beira Rio, que está difícil ali também aquela questão daquela calçada, onde que várias vezes pessoas ali vêm nos procurando, vêm pedindo para a gente solucionar o problema, e eu vou falar a verdade para você, daqui uns dias a ponte ali, principalmente do Beira Rio, vai cair, que do jeito que está, não tem como ficar mais. Então, eu gostaria muito que o secretário de obras, José Panigada, onde que fizesse ali uma questão ali de agendamento de trabalho naquele local ali e resolvesse o problema também. Quero aqui também agradecer a todos os presentes nesse local e dizer os parabéns a todos que estão enganjados, não todos mesmo de Santo Antônio da Pratina, em modo especial a maçonaria, que estão enganjados na questão do Hospital do Câncer, que é mais um passo que nós estamos tendo hoje em Santo Antônio da Pratina, que terminando essa parte do Hospital do Câncer futuramente instalado, que a gente também comece também uma questão também do Hospital Pequeno Príncipe ou qualquer outra que seja atendimento de crianças em Santo Antônio da Pratina. Onde que vai melhorar bastante o atendimento para todos que vão estar, não na nossa cidade, mas em toda a nossa região. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos.
Com a palavra, Luiz Flávio Reinucci Maiorque, o vereador Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora FM, boa noite a todos aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria de registrar hoje a presença do nosso gerente regional da Sanepar, Juarez, que está aqui presente. Gostaria também de registrar o nosso amigo ex-vereador Valdir do Foto, que também está presente. E, senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns requerimentos. Gostaria de começar a questão do asfalto, ali próximo ao Bela Manhã, Vila Santa Terezinha. Vários vereadores estão cobrando e até agora o nosso executivo não fez nada naquele trecho. É 200, 300 metros, liga várias vilas ali naquela localidade. Então, cobrar novamente do nosso executivo que tome providência naquela região. Não só lá também, senhor presidente, gostaria de cobrar aos responsáveis ali a limpeza da academia do idoso, ali do Colorado, já o mato já começou a crescer, está alto ali, cobrar os responsáveis. Também, como o vereador Mineiro falou sobre meus sentimentos ao Rodrigo, a toda a família, faleceu a Bianca, foi bastante comovido em toda a cidade, eu vi bastante no Facebook, WhatsApp, então gostaria de assinar junto o requerimento. Também, senhor presidente, eu cobrei bastante nessa casa a questão da Vila Santa Terezinha. Não só eu, vários vereadores cobraram também a questão do trevo da Vila Santa Terezinha. Ali é um caos naquele trevo, não tem condições. É muito pedestre, passa naquela rodovia BR-153, rodovia federal, não tem nenhuma faixa de pedestre naquele local. Então eu já cobrei várias vezes. Também cobrei a questão do semáforo ou uma saída na lateral, também não foi feita até agora, eu procurei informações, mandei ofício para os responsáveis, também antes cobrei ao nosso executivo, e há poucos dias veio uma resposta do DENIT, da Triunfo, falando que, frente à vossa solicitação, informamos que o Departamento de Engenharia da Econorte irá realizar uma vistoria no local para análise e melhorias. Então, novamente, senhor presidente, gostaria de cobrar o DENIT, porque ali não tem condições no trevo da Vila Santa Terezinha. Por hoje é só, meu muito obrigado, fique com Deus a todos.
Convido o senhor Fernando Nogueira dos Santos para fazer uso da tribuna livre, com o tempo no máximo de 10 minutos para tratar sobre a PLEPLAT. Valorização dos professores e concursos públicos.
Boa noite, senhores vereadores, né, vereadora, ao público presente no plenário, difusora Pratinense FM, e demais imprensa aqui presente. Então, venho aqui hoje falar um pouquinho da Associação do Professor Municipal Pratinense, né, a APEPLAT. Nós temos 294 filiados a essa entidade, dos quais ainda 12 professores aposentados, que continuam filiados com a gente. Nós temos algumas benfeitorias, né, nós somos vinculados à APP Sindicato, Curitiba, e temos algo a oferecer. Então, a gente trabalha aí para vincular, para filiar mais professores. Sabemos que são 380 professores, então, na maioria, são filiados ao nosso sindicato. Nós temos parcerias com algumas empresas no município, né, havendo desconto, né, laboratórios, oftalmo, empresas de gás, enfim. Temos algumas casas, né, da APP Sindicato, e quando viajamos para Curitiba, Londrina, Cascavel, Maringá, né, um desconto, né, um, um lugar para onde os professores possam ficar juntamente com a família, né, tendo um custo bem acessível. Né, sabe-se que hoje um hotel em uma cidade grande é bem caro, e com isso eles podem estar usufruindo dessas casas. Para o período de férias, né, temos aí duas colônias de férias, não tem como atender todo mundo, então vai para o sorteio. Alguns professores do município já foram sorteados em outras, né, outros anos, e esse ano também, agora, no final do mês de novembro, terão sorteio. Então, sobre a PEPRAT, é basicamente isso que nós temos. Falei um pouquinho para vocês entenderem o que é a Associação do Professor Municipal Pratinense. Mas também venho aqui hoje falar, né, um outro tema, a valorização do professor. A valorização do professor no Brasil, em geral, não vem acontecendo. Mas eu quero falar aqui a valorização do professor em nosso município. Até algumas, né, a outras gestões passadas, nós tínhamos uma valorização do professor, não era tão boa, mas pelo menos o índice, né, o piso que o governo federal determinava, né, os prefeitos vinham corrigindo. Né. Nessa gestão, na gestão atual, isso não vem acontecendo. O que vai acontecer lá na frente? Nós temos um achatamento da carreira do professor municipal. Hoje já está, só nessa gestão, mais de 5%, quase 6%. Então, nós estamos aí cobrando, correndo. Né? O ano passado, nós tivemos com duas vezes o contador da PP Sindicato, junto com o pessoal da prefeitura, mas não está acontecendo. Né? Nossa valorização não está acontecendo. Tem mais coisas que vêm chateando bastante a nossa categoria. Nós temos aí um projeto de lei, no final do ano passado, setembro, se não for me engano, que esse projeto de lei veio para essa casa para ser votado. Né? Os professores saem hoje do piso inicial, quando eles saem do estágio probatório, né? Normalmente eles vão para o PN5, saem do PN1 e irão para o PN5. Mas a prefeitura mandou, né, para a Câmara dos Vereadores, né, devido ao TAC, né, Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público, não foi possível ser votado, né, pois não tinha o estudo completo da prefeitura. O que aconteceu? A Câmara dos Vereadores devolveram esse projeto de lei, e no início desse ano nós fomos, né, corremos atrás, eu, né, o pessoal da PEPRAT, também juntamente com a presidente do Conselho Municipal de Educação, para ver se acontecia, né, esse projeto de lei voltava para a Câmara dos Vereadores. Né, e, de fato, ele veio, mas, novamente, veio faltando documento. A gente checou o documento junto com o jurídico dessa casa e, realmente, faltava documento. Esse projeto de lei, né, volta para a Prefeitura para ser corrigido. E, agora, sexta-feira, né, até quero pedir aqui para os vereadores, né, esse projeto de lei, você já deve estar de posse, se não está, vai ter ele, voltou para essa casa para ser votado. Eu peço encarecidamente para vocês, né, que analisem, ainda este ano, sabemos que tem pouco prazo, pois entra em recesso agora em dezembro, se não for me engano, mas vocês, eu peço que votem esse projeto de lei. Por quê? O ano que vem é um ano mais difícil para acontecer a votação dos projetos de leis. É um ano político, e se não votar o ano que vem, nós temos aí mais de 57 professores, né, juntamente com 10 agora que está com esse problema, e não vai conseguir votar, né, porque daí vai dar um impacto muito grande. Tá? Então, nós temos pedindo aí para que votem esse projeto de lei. Uma outra questão que chateou bastante a gente também foi com relação ao recesso escolar. Até nós temos aí mais de 30 anos a Associação do Professor Municipal Pratinense, e o presidente sempre ele gozou do mesmo direito do professor em sala de aula. Esse ano, eu recebi o documento no final do mês de maio, assinei o meu recesso, e o que, que acontece? Quando chega na véspera de tirar o recesso, a secretária de Educação liga para eu pegar um documento, onde esse documento dizia que eu não tinha mais direito a esse recesso. O que, que eu fiz? Chamei o jurídico da APPLAT, conversei, ele me orientou como que eu fazia uma defesa administrativa. Chamei também a presidente do conselho, que fez um parecer favorável. Encaminhei à prefeitura. Bom, para resumir, no mês de outubro veio descontado 11 dias do meu trabalho. A gente já não ganha muita coisa, mas a prefeitura conseguiu ainda descontar 11 dias. Todos os presidentes da associação, até então, gozavam desse direito. E está na lei, né? A prefeitura interpretou de uma maneira, o jurídico da prefeitura interpretou de uma maneira, usou um artigo e tirou esse direito. Eu só estou mostrando para vocês verem a valorização que nós temos diante da gestão atual. Um outro assunto que a gente vem solicitando, no mês de maio, eu fiz um requerimento solicitando do senhor prefeito municipal que realizasse um concurso público para novas contratações. Por que isso? Primeiro que nós temos 16 professores na lista do concurso, do último concurso. E mesmo que esse concurso não chame todos, no mês de janeiro do ano que vem, esse concurso expira o prazo de validade dele. O que, que vai acontecer? O ano que vem é um ano político, não é possível, é mais difícil acontecer um concurso público. E o que, que vai, o que, que pode haver nisso aí tudo? Os professores irão aposentar e não vai ter como repor esses professores em sala de aula. Então, vai ficando uma situação difícil. Por isso, nós, parece-me que o Conselho Municipal de Educação também fez esse ofício, eu até trouxe aqui a cópia para o pessoal aqui da prefeitura, para algum vereador aqui dando uma olhada, e dá um toque para que aconteça. O que eu fiquei sabendo da resposta da prefeitura, que existe um projeto de lei que veio para essa casa no final, deixa eu ver aqui, projeto de lei, não estou achando aqui onde está o projeto de lei, projeto de lei 48/2018. Esse projeto de lei é uma modificação do plano de carreira do funcionalismo em geral. Então, a prefeitura está esperando esse projeto de lei ser resolvido para acontecer, publicar o edital do concurso público. Também ele fala na resposta que o índice está muito alto e não pode acontecer o concurso público. Com relação a isso, eu não sei o que dá para ser feito. Eu acho que o pessoal lá em cima, o pessoal da prefeitura, eles têm mais conhecimento, eles devem, eles sabem o que fazer para baixar um pouco esse índice e acontecer o concurso público. Porque o concurso público, ele, se não tiver, nós vamos...
Fernando, você tem mais um minuto para você concluir, tá bom?
Então, a gente pede aí, juntamente com os vereadores, que pressione lá em cima e que aconteça esse concurso público, tá? Que faça esse concurso o mais rápido possível, que saia o edital, porque senão não vai dar tempo. Nós estamos já no começo do mês de novembro, no final do ano, e nós temos aí pouco tempo hábil para que aconteça isso aí. É isso que eu tenho por hoje. Alguma pergunta?
Senhor presidente. Uma palavra ao vereador Mineiro.
Eu queria fazer uma palavrinha aqui, senhor Fernando. Pode. Essa semana, o projeto que você falou aí, que você citou aí, projeto da
alteração.
Das casinhas, da progressão.
Das casinhas.
Eu, vereador Rude, vereador Vermelho, hoje passamos várias horas analisando e estou cobrando do jurídico para nós pôr segunda-feira em votação, se Deus quiser. Tá bom, Fernando?
Fico isso aí, grato,
pode
ficar
tranquilo.
Isso aí
agora vem todos os documentos, está tudo certinho, agora nós vamos votar.
Beleza.
Com a palavra, o vereador Rude.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, presente no plenário e ouvinte da Rádio Difusora FM. Professor Fernando, diz que foi rolado na folha de pagamento dessa terceira, a primeira parcela, e não saiu. O senhor tem alguma coisa para dizer para os vereadores aqui, fazendo um favor?
Olha, o tempo era pouco, eu não deixei para as perguntas, eu sabia que isso ia acontecer. Bom, sobre o 13º, no mês de julho saiu o holerite. O holerite, no meu ponto de vista, é o recibo que o professor recebe ou que o funcionário recebe de pagamento. Aí, quando todos os funcionários recebem menos, né, o magistério, a gente, lógico, vai correr atrás, perguntar para saber o que está acontecendo. O pessoal da prefeitura, o financeiro, disse que o Fundeb, houve um repasse esse ano, e é fato isso que eu venho acompanhando, que o professor só pode receber do Fundeb. Os professores, né, o Fundeb vem, tem uma verba, e essa verba ela é dividida em duas partes, 60% para os professores e 40% para o funcionalismo, aquele que não está em sala de aula. Então, todos que não estão em sala de aula já receberam, né, a primeira parcela do 13º. Agora, os professores ainda não receberam. Sexta-feira, eu liguei, né, para o financeiro da prefeitura, né, ele me responde que poderia, né, pode ser que saia esse mês a primeira parcela, mas ele não deu uma garantia.
Sim, mas que foi rolar no holerite já foi mais de 90 dias atrás, né?
Não, o holerite foi dia 10 ou 11 de mês de julho.
Sim, só isso que queria saber. Muito obrigado, uma boa noite.
O Fundeb depositou, não, Fernando?
O Fundeb, ele vem todo mês, ele deposita uma quantia X. O que que acontecia? O prefeito, normalmente, o prefeito, eu falo a prefeitura, normalmente ele vem reservando ali uma parcela para o 13º. Né? 13º, para as férias, né? Um terço de férias. E de 2 anos para cá, o Fundeb diminuiu muito. Até 2017, eu era presidente do Fundeb. E eu acompanhava toda a movimentação do Fundeb. Para vocês terem uma noção, no mês de julho de 2017, o Fundeb veio R$1.300.000. Depois de 2 anos, né, tendo a correção da inflação, tendo as progressões da quase 15%, de aumento, o Fundeb, no mês de julho, enviou R$1.292.000. Então, para vocês verem, para mandar o valor exato, para que ter essa reserva, para poder os professores, né, ser contemplado, teria que vir, no mínimo, R$1.550.000. Então, é muito, veio pouco, né? Se você analisar bem, não teve aumento algum, mas sim, ainda diminuiu os valores. Então, o que que os professores acham? Eles querem? Eles dizem assim, eles não estão cobrando que o prefeito, que a prefeitura fez isso, fez aquilo de errado. Ponto de vista meu, né, eu acho assim, não deveria ter publicado no diário online, né, o holerite do professor. Se não tivesse feito isso aí, estaríamos tranquilos, porque a prefeitura tem até dia 20 de dezembro para pagar o 13º. Então, ele não está fora. Agora, dele ter publicado o holerite, realmente, né, ficou ruim, ficou difícil. E ter pagado uma parcela do funcionalismo também não foi correto. Deveria ter retido todo o dinheiro, esperado para o mês de dezembro e pagasse todo mundo.
Fernando,
aí seria o correto.
Gostaria que você concluísse mais rápido para nós. Que...
Tá, pode ir.
Por favor.
Beleza. Mais algum?
A palavra, a vereadora Miriam.
Qual o número de professores contratados até agora?
Ó, nós temos...
De reposição, teve alguns reposição, né? E
teve,
novos.
Teve.
E novos.
Ó, na gestão passada, nessa gestão, nós temos de contrato hoje, de contratações, nós temos quase 500 professores. Nosso, deve ter contratado aí uns 100, eu não tenho o número exato aqui, né? Houve uma contratação alta, Miriam, pelo seguinte motivo. No ano passado, no meio do ano passado, a PP Sindicato ganhou uma liminar, onde o prefeito teve, ano passado, não, ano retrasado, teve que contratar mais de 50 professores. Por isso que houve, né, essa quantidade grande de contratação de professores pela liminar.
Não deve ter dado uns 100, 100 e poucos professores?
Foi mais de 100 professores, com certeza. Okay. Com certeza. É isso. Obrigado, né, a todos e uma boa noite.
Agradecer, Fernando, pelas palavras. Obrigado, Fernando. Quero agradecer também a secretária de Saúde, Gislaine. Nós tivemos uma reunião antes da sessão, onde ela explicou vários motivos ali do pronto-socorro. E parabéns a Gislaine pelas explicações aí. E a gente sabe, eu já disse semana passada, que a saúde é uma pasta bastante difícil, mas a Gislaine está com um joguinho de cintura aí, amenizando aí o sofrimento também de muita gente. Então, parabéns, Gislaine, pelo seu trabalho. Agradecer também a presença de todos vocês e convidar vocês, eu vou encerrar a sessão, convidar vocês para participar também de uma reunião. O Juarez vai dar uma explicação aí, vai expor a situação do saneamento do nosso município. Nós vamos tirar uma foto, como o Nego pediu aqui, e após a sessão, convidar vocês para participar também da reunião com o Juarez. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.